biologicamente, o nosso cérebro humano está completamente programado desde a nossa origem para evitar a dor.
Sim, a todo custo.
A todo custo, exato. A nossa configuração de fábrica, digamos assim, manda-nos procurar o conforto, manda-nos acumular recursos e fugir de qualquer situação que represente perigo ou perda. É assim que a espécie sobrevive, não é?
É o instinto básico de sobrevivência, claro.
Pois, no entanto, os textos que vamos explorar hoje nesta nossa análise pegam nessa configuração de fábrica e pura e simplesmente atiram-na pela janela.
Totalmente.
É verdade. A nossa missão nesta exploração profunda hoje é tentar entender o mecanismo por trás de algo que estas fontes chamam de a loucura da cruz.
E olha que o termo loucura aqui não é usado de ânimo leve.
Pois não.
Quando olhamos para a liturgia do 22º domingo do tempo comum, que é a nossa base de hoje, deparamo-nos com uma colisão frontal, vá. Um choque.
Um choque tremendo entre o que nós instintivamente achamos que é uma vida de sucesso e aquilo que os textos definem como a verdadeira plenitude. O que estes textos nos dizem é que o caminho para uma vida plena não passa de todo pela acumulação.
Passa pela perda.
Passa pela perda intencional.
É um paradoxo estrutural.
E é um paradoxo que nos obriga a desconstruir ideias muito feitas. Porque nós ouvimos falar em cruz, não é?
Sim.
E o nosso cérebro desliga um bocado.
Vai logo para o clichê.
Exato. Arquiva ali a palavra na gaveta dos clichês religiosos ou do jargão teológico que achamos aborrecido. Mas a promessa aqui é massiva.
Sim.
O acesso à tal vida verdadeira. E o problema, claro, é o preço.
Lá está, não há borlas.
Pois não? A premissa central de todos os documentos que temos hoje em cima da mesa é que não se chega a essa vida pelo conforto, mas sim através do dom da vida, da entrega total. E eu gosto muito de uma analogia aqui. Imagina que tens um mapa do tesouro.
Ok, estou a imaginar.
Tu olhas para o mapa e queres chegar ao pico da montanha, que representa essa vida plena.
Certo.
Mas as instruções dizem que obrigatoriamente tens de descer ao vale mais escuro, mais perigoso e sem garantias nenhumas de sobrevivência.
É o tal caminho contra-intuitivo.
Totalmente. É totalmente contraintuitivo para a mente humana. O cérebro bloqueia.
E é exatamente esse o choque pretendido pelo texto original. Nós hoje vamos olhar para três fontes que formam uma espécie de manual sobre como lidar com esse mapa que tu falavas. E para percebermos que isto não é apenas uma teoria assim muito bonita para ler num domingo de manhã, temos mesmo de olhar para a carne e osso destas histórias.
Exato, e vamos começar pelo registro histórico que está logo na primeira leitura.
Jeremias.
Focado num homem chamado Jeremias. Dá-nos um bocado de contexto sobre ele.
Ora bem, Jeremias operou num dos períodos mais conturbados de sempre da história de Israel. Isto foi um pouco antes da destruição de Jerusalém.
Uma época terrível.
Sim, de grande tensão política e social. E o texto que temos dele é de uma crueza psicológica brutal. Ele é digamos, o arquétipo perfeito desta colisão de que falávamos.
Ele tentou ir contra a maré, não foi?
Completamente. O Jeremias decidiu ser o porta-voz dos valores de Deus. Ele andava ali a alertar contra a corrupção, as falsas alianças políticas, a injustiça social.
E o resultado não foi fama.
Nada disso. Não foi glória, não foi fama, nem sequer o respeito dos próprios pares. Foi o caos absoluto para a vida dele.
Pois. E o texto original de Jeremias usou uma expressão fascinante logo a abrir. Eu confesso que quero focar-me nisto porque me causou bastante confusão.
Diz lá.
Ele diz, dirigindo-se a Deus: Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Ora, vamos analisar isto por partes,
E a
porque
palavra seduzir é forte.
é muito forte. Quando pensamos em alguém que é seduzido, pensamos automaticamente em manipulação, não é?
Sim, num certo engano.
Exato. Pensamos numa pessoa que, tipo, perde a racionalidade, que fica inebriada com uma ideia e que só vê as letras gordas do contrato.
E ignora as pequeninas.
Ignora as letras pequeninas, onde diz que vai sofrer. E a minha dúvida é: será que o Jeremias foi, de certa forma, apanhado de surpresa? Será que ele foi enganado por uma visão romântica daquela missão de profeta e depois, de repente, deu por si enfiado numa cisterna cheia de lama? Porque foi literalmente isso que lhe aconteceu.
Foi. Atiraram-me para um poço.
Pois, ele foi alvo de chacota pública. A atração da mensagem foi tão irresistível que o cegou para o que vinha aí.
Olha, é uma provocação excelente, porque a palavra sedução levanta mesmo essa suspeita de engano. Mas se nós analisarmos o contexto histórico e literário do profeta, percebemos que o mecanismo aqui é muito diferente.
Como assim?
A sedução de que ele fala não foi um truque de magia. Não o cegou para o sofrimento. Pelo contrário.
Ok.
Foi a revelação de uma verdade tão profunda, tão cristalina, sobre o estado das coisas e sobre quem Deus é, que essa atração se sobrepôs àquele instinto biológico de autopreservação que falaste no início.
Ou seja, ele estava de olhos abertos...
Completamente. Ele sabia exatamente o que o esperava. A clareza de propósito dele tornou-se muito maior do que o medo das consequências.
Mas custa-me imenso engolir essa ideia. A ideia de que a consequência direta de tu fazeres o que é correto seja a desgraça absoluta.
Pois, a nossa sociedade não nos ensina isso.
Não, nada. Pensa nisto num contexto mais moderno. É o equivalente àquele funcionário que descobre e denuncia um esquema de corrupção massivo dentro da sua própria empresa.
Ah, o famoso whistleblower.
Exatamente. Ele faz exatamente o que a ética e a lei exigem. E o que é que lhe acontece na vida real?
É despedido.
Perde o emprego. Os colegas viram-lhe logo as costas para protegerem os seus próprios salários e os seus tachos.
Claro.
E ele acaba completamente desgraçado na praça pública, processado por difamação pela própria empresa.
Sim, é ostracizado.
É de uma solidão aterradora. Como é que se lida com isto?
A tua analogia do denunciante corporativo é simplesmente perfeita. E ilustra bem a mecânica do que a fonte nos tenta dizer. O texto não apresenta o sofrimento de Jeremias como um teste sádico de Deus.
Não é um castigo?
Não, não é um castigo divino de todo. O sofrimento dele é uma consequência estritamente matemática.
Matemática?
Sim, pensa nisto como física elementar. Ou até informática, que se calhar é mais fácil de visualizar.
Ok, vamos à informática.
Se tu tentas correr o código de um sistema operacional que foi desenhado para o amor incondicional, para a justiça absoluta e para o desapego.
Certo.
E tentas correr isso num hardware, que é a nossa sociedade humana. Uma sociedade que foi programada, desde sempre, com a lógica do poder, da acumulação e do egoísmo.
O sistema vai dar erro?
Obviamente que vai dar erro. A máquina vai tentar purgar aquele código estranho. O atrito não é uma probabilidade, é uma garantia absoluta. Vai haver faíscas.
Lá está, o hardware social rejeita a atualização porque ela ameaça o seu funcionamento básico.
Exatamente isso. A lógica do mundo, como lhe chamam os textos, sobrevive precisamente através da manutenção do status quo. Se tu o desafias, o mundo reage com força bruta.
É um mecanismo de defesa.
É. E a fonte conclui esta secção com um aviso muito claro. Esta tragédia não foi um exclusivo dos Jeremias. É a experiência garantida de qualquer pessoa que decide interiorizar estes valores de Deus e tentar vivê-los com integridade.
Portanto, se eu não me conformar...
Tu vais chocar de frente com as estruturas à tua volta. Ponto final.
Pois, mas isso leva-nos a um problema gigante. Porque o Jeremias operava numa escala macro.
Sim, ele lidava com a nação.
Ele desafiava reis, desafiava instituições, falava para multidões... E é relativamente fácil para nós, hoje, teorizar sobre rejeitar a lógica do mundo quando imaginamos assim um profeta num pedestal histórico a gritar num megafone.
Certo. Fica muito poético.
Fica épico. Mas a esmagadora maioria de nós nunca vai estar nessa posição. Nunca vamos ser profetas a falar para um rei.
Pois não.
O nosso palco é a fila do supermercado. É o trânsito às 8 da manhã na segunda circular. É a reunião de departamento de terça-feira à tarde.
Onde a vida real acontece.
Exato. Como é que esta resistência heroica dos Jeremias sobrevive na banalidade do nosso dia-a-dia? E eu acho que é exatamente este o problema prático de microcomportamento que a nossa segunda fonte tenta resolver, não é?
Sem dúvida.
A carta de São Paulo aos Romanos.
É isso mesmo. O Paulo tem uma capacidade brilhante de pegar nesta teologia toda grandiosa, que parece inatingível, e injetá-la diretamente nas veias do cotidiano.
Traduzir por miúdos.
Basicamente. Ele escreve aos cristãos em Roma. E repara, Roma era o epicentro do poder.
Do estatuto.
Do conformismo daquela época, sim. E ele diz-lhes algo que é radical. Ele pede-lhes que ofereçam os seus próprios corpos como sacrifício vivo e santo. E diz que esse sim é o verdadeiro culto espiritual que Deus deseja.
E aqui é que o meu alarme mental dispara outra vez.
Por causa da palavra sacrifício.
Sim. Vamos ser muito sinceros. Quando ouvimos a palavra sacrifício associada à religião, o nosso cérebro vai logo buscar imagens de documentários antigos.
Ou de filmes épicos.
Pois, pensamos logo em altares de pedra, em rituais onde simulavam cordeiros, ou então, mais recentemente, naquelas promessas extremas de andar quilómetros e quilómetros de joelhos.
Até sangrar?
Até sangrar, exato. É uma visão que está sempre, mas sempre, associada a uma privação física intensa e num momento muito pontual. Mas o que o Paulo está a fazer aqui não tem nada a ver com isso. É uma redefinição completa desse conceito.
É uma debulição total do conceito antigo, diria eu. Porque no Império Romano, e mesmo na tradição judaica daquela época, o sacrifício era algo que tu externalizavas.
Ou seja, delegavas.
Sim. Tu compravas um animal, levavas ao templo, o sacerdote fazia o tal ritual sujo e tu voltavas para a tua vida normal, para os teus negócios, com a consciência super tranquila.
O sagrado estava tipo numa gaveta.
Estava compartimentado no edifício e num horário específico. O que o Paulo faz é mandar abaixo essas paredes todas.
Ele acaba com a exclusividade do templo.
Ele diz, atenção, não há mais altares de pedra. O altar agora é a tua própria mente e as tuas ações ao longo das 24 horas do dia.
O texto diz mesmo, e passo a citar, não vos conformeis com a lógica deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas repara, se formos aplicar isto na prática...
Diz.
Se o meu sacrifício diário agora é ir trabalhar e olhar para aquela cultura de escritório, a tal onda que falávamos...
Pisar o colega para subir.
Isso, pisar o colega para garantir a promoção, a obsessão pela imagem, o pequeno suborno moral de todos os dias no refeitório...
Sim.
E eu tiver de tomar a decisão constante, a cada hora, de não alinhar nisso, na teoria é muito inspirador, é bonito de se ler, mas na prática?
Uhum.
Na prática, isso soa-me a uma receita perfeita para o burnout.
A sério? Como assim? Explica-me lá essa linha de raciocínio.
Pensa bem, se eu tiver de estar sempre... constantemente em tensão com a sociedade que me rodeia, se eu tiver de fazer uma força brutal para resistir ao impulso natural de entrar no jogo das aparências.
Perceba onde queres chegar.
Se eu tenho de estar perpetuamente a remar contra a maré do egoísmo de toda a gente à minha volta, onde é que está a tal promessa de vida plena e verdadeira?
Porque cansa.
Cansa imenso. Estar sempre a lutar não liberta, exaura a pessoa, é um desgaste mental aterrador.
Olha, é um ponto de vista super lógico, mas é exatamente aqui que o texto introduz uma inversão fascinante sobre a origem da nossa exaustão.
Como assim?
A exaustão não vem de resistir. Nós assumimos que remar contra a maré é o que nos causa o burnout, mas a psicologia moderna e aquilo que o Paulo intuiu de forma brilhante há 2000 anos sugere exatamente o oposto.
O oposto?
Sim. O verdadeiro burnout não vem de viver segundo os teus princípios. O burnout profundo, aquela exaustão existencial que sofre grande parte da nossa sociedade moderna...
Aquela ansiedade constante...
Isso. Vem precisamente do esforço titânico de tentar, como diz o texto, conformar-se com este mundo.
Ah!
Tentar manter a máscara, queres tu dizer?
Exatamente isso.
Manter a máscara de que é sempre bem-sucedida. A famosa corrida dos ratos, o medo constante de perder estatuto, de não ter a casa certa, as férias certas para mostrar lá no Instagram?
Estar sempre a tentar encaixar no molde que os outros definiram.
Pois, esse conformismo é que exige uma manutenção diária exaustiva. É isso que gera a ansiedade crónica. Quando o Paulo fala em renovar a mente e não se conformar, ele não está a pedir que faz para a guerra todos os dias.
Não é um esforço extra.
Pelo contrário, ele está a dar-te permissão para cortares o cordão a esse jogo exaustivo. O sacrifício não é a dor de estar sempre a resistir. O sacrifício é abandonares a ilusão de que o mundo te pode satisfazer.
Uau, isso é poderoso.
Quando tu tomas essa decisão ética, baseada na doação e não no teu egoísmo, inicialmente há atrito, claro, custa um pouco.
Como desabituado a um vício.
Lá está. Mas depois surge uma liberdade imensa. Tu deixas simplesmente de ser refém da opinião pública.
Percebo. É quase como se deixasses cair um peso enorme das costas que tu nem sequer sabias que estavas a carregar.
É isso mesmo.
Resistência passa tipo de ser um esforço super ativo para se tornar uma espécie de imunidade passiva. Tu fazes as coisas porque são as certas e o que os outros pensam deixa-te ditar a pulsação cardíaca.
Precisamente. E é por isso que a fonte enfatiza tanto a palavra discernimento. O Paulo diz que nós precisamos dessa tal mente renovada para conseguir discernir qual é a vontade de Deus.
Porque não é só dizer não a tudo por instinto.
Não, porque não se trata de revoltares às cegas contra tudo o que é convencional. Trata-se de teres uma clareza mental apurada para, a cada momento, em cada pequena interação, seja no trânsito, seja num e-mail complicado que escreves, ou, ou na forma como tratas aquele estagiário que não te pode dar nada em troca.
Certo.
Conseguires ver onde é que está a armadilha do egoísmo e escolheres deliberadamente o caminho da dádiva.
É impressionante a ligação lógica destas fontes. O Jeremias mostrou-nos ali a rejeição do mundo à escala macro.
Uhum.
O Paulo deu-nos este manual de micro-resistência. Mas se os nossos ouvintes achavam que as coisas já estavam difíceis de digerir até aqui, a nossa exploração profunda chega agora ao Evangelho do Dia.
Ao capítulo 16 de São Mateus.
Exato. Se o Paulo pede uma renovação diária da mente, o Jesus estabelece aqui um padrão que, bem, aos olhos da nossa cultura atual, parece não só contraintuitivo, mas, sei lá, quase irresponsável.
É verdade. É aqui que atingimos o clímax absoluto da tal loucura da cruz. É o momento de confronto direto.
Contextualiza-nos um pouco este texto.
Bem, o texto situa-nos logo a seguir a um episódio muito célebre. O Pedro, que era o braço direito de Jesus, ouve-o dizer que vai ter de sofrer imenso e ser morto em Jerusalém. E o Pedro, reagindo precisamente com aquele instinto humano da autopreservação que falámos logo a abrir, tenta impedi-lo.
Ele tenta proteger o amigo, não é?
Sim, ele basicamente diz, Deus te livre de tal coisa, isso não te pode acontecer. O Pedro é, naquele momento, a encarnação perfeita da nossa lógica do mundo a tentar salvar Jesus do fracasso.
E a resposta de Jesus é de uma brutalidade.
É muito direta.
Ele vira-se e diz, vai para trás de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. E depois disto, ele vira-se para os discípulos todos e faz o tal discurso que deita por terra qualquer tentativa de marketing moderno.
Ai, nem me fales de marketing aqui.
Eu olho para estas linhas e eu fico mesmo abismada com a total falta de estratégia de comunicação.
Como assim?
Imagina isto num cenário de liderança empresarial, só para termos um termo de comparação.
Ok, vamos lá.
É o equivalente a um CEO de uma startup. Ele junta a sua equipa fundadora para o lançamento daquele projeto revolucionário. A sala está, tipo, cheia de expectativa, as pessoas estão entusiasmadas.
Uhum.
O pitch inicial.
O pitch.
Ele sobe ao palco e diz, bem-vindos à equipa, só para esclarecer umas coisinhas. Não vai haver bónus de desempenho, não vão ter carros de empresa, o vosso nome nunca vai estar numa placa dourada no hall de entrada.
Uma motivação fantástica.
Espetacular. E pior, em vez de sucesso garantido, vocês vão ser perseguidos pela concorrência e há uma probabilidade altíssima deste projeto vos custar literalmente a própria vida.
Pois.
Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue na sua cruz e venha. Opa, num cenário real e atual, o som que se ouvia a seguir era só o arrastar das cadeiras.
E a sala a esvaziar-se em, sei lá, 10 segundos.
Menos. Esvaziava-se na hora.
Esvaziava-se, sim. E porquê? Porque nós avaliamos tudo, mas tudo, através do prisma do lucro pessoal. Mas o que Jesus está a fazer aqui não é selecionar quem tem mais estômago para o masoquismo. Ele não está a glorificar a dor pela dor.
Isso é importante.
Muito importante. O que ele faz é expor a maior falácia da existência humana, com uma frase que, no fundo, resume toda a nossa análise de hoje.
Qual é?
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, encontrá-la.
Lá está. É essa mecânica exata que eu preciso, que eu exijo, que me expliques.
Vamos a isso.
Porque, à primeira vista, soa a um mero jogo de palavras, estás a ver? Um enigma retórico para ficar bem num livro.
Parece um puzzle.
Sim. Como é que perder a vida resulta no seu ganho? Como é que desistir de me proteger e de garantir o meu futuro me salva? Qual é o mecanismo prático disto?
O mecanismo é profundamente psicológico e espiritual. E funciona através de algo muito difícil para nós, que é a aniquilação do ego.
A aniquilação do ego.
Sim. Pensa bem. O que é que significa querer salvar a sua vida neste contexto?
Significa tentar não perder nada.
Significa viveres no tal modo de sobrevivência e acumulação constante. É passares os teus dias preocupado em proteger o teu capital, proteger a tua imagem pública, as tuas comodidades.
Fechada na tua bolha.
Sim, mas quando tu vives apenas para te proteger e para te engrandecer, tu tornas-te inevitavelmente refém de tudo o que tens.
Ficas com medo.
Ficas paranoica com a possibilidade de perderes os teus privilégios. Ficas alienada dos outros. Porquê? Porque começas a ver toda a gente como concorrência ou como uma ameaça.
Sim. Ninguém é teu amigo verdadeiro.
Exato. E nessa obsessão constante por salvar a vida, que é o instinto natural, tu acabas por perder a essência do que é viver.
Tu sobrevives, sim, mas estás internamente morta. Vazia.
É isso mesmo.
Lembrou-me aquela velha história que se ouve muito no mundo dos negócios, de passares a vida toda a subir a escada do sucesso a grande custo, só para chegares ao topo lá aos 60 anos e perceberes que a escada estava encostada à parede errada.
É a metáfora perfeita. A glória humana é altamente volátil, é efêmera. E no fim não preenche. Por outro lado...
O que significa o reverso.
Sim, o que significa perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho. Significa aceitar a tal loucura da cruz que falávamos.
Ok.
É o momento em que tu desvinculas o teu valor próprio, a tua identidade, do teu saldo bancário ou do número de aplausos que recebes no escritório. É quando tu começas a viver numa lógica de doação total, focando-te no serviço aos outros, focando-te no amor, sem se estar sempre a fazer contas ao que vais receber em troca.
E se exige uma mudança de chip brutal.
Exige. Mas quando tu ages assim, o teu ego começa aos poucos a desaparecer. E a ironia da coisa. A grande ironia é que no momento em que tu deixas de estar obcecada em defender a tua própria vida, tu tornas-te absolutamente livre.
O mundo já não te consegue agarrar por lado nenhum.
O mundo já não tem nada com que te ameaçar. A tua ansiedade dissipa-se. É assim, é por este mecanismo exata que tu perdes a vida egoísta e encontras a vida verdadeira. Plena. Impressível.
É fascinante. E quando olhamos para a cruz não é apenas um pedaço de madeira romano. É a metáfora definitiva para este esvaziamento total.
Sim, é o símbolo máximo do dom da vida.
E o Jesus não pede nada aos discípulos que ele próprio não esteja prestes a fazer nas páginas seguintes daquela história.
Exato.
Ele dá o exemplo.
Ele não é um general a dar ordens de um bunker lá longe, super seguro. Ele vai ser o primeiro a deixar-se esmagar pelo sistema, perdendo a sua vida para dar aos outros e, no fundo, provando na pele que esse é o único caminho para a ressurreição, para a verdadeira vida.
É a inversão completa da bússola moral do mundo. Aquilo que estes três textos de hoje nos dizem em uníssono, desde a coragem do Jeremias, passando pela resistência mental diária do Paulo, até chegar ao Jesus. O que nos dizem é que a direção que nos ensinaram desde miúdos...
Que é sempre para cima. Sim, correr para o topo, para a frente das câmaras, para a independência e autossuficiência absoluta. Essa direção leva-te a um beco sem saída existencial.
E a direção divina aponta para onde?
A direção divina aponta invariavelmente para baixo. Aponta para a humildade, para o abdicar do ego, para uma solidariedade que é quase radical.
É o descer ao vale mais escuro para finalmente, de facto, conseguir ver o topo da montanha, mas sem o bloqueio das nossas próprias ilusões. Faz tudo sentido. E a coerência desta mensagem, lida desta forma cruzada, é mesmo arrebatadora.
É transformadora.
Bem, aproximamos-nos do final desta nossa exploração profunda de hoje, mas eu não queria ir embora sem deixar uma semente.
Ora que venha de lá a provocação final.
É mesmo uma provocação, uma reflexão que não está escrita nas linhas literais, nem de Romanos, nem de Mateus, mas que nasce, inevitavelmente, do embate destas palavras antigas com a nossa realidade atual.
Uhum.
Nós vimos que a tal lógica do mundo já era ferozmente contrária aos planos de Deus naqueles tempos poerentos e muito rudes do Jeremias e na implacável Roma antiga do Paulo.
Sim, nessa altura o choque era muito físico, era direto e visível. Mas pensem nisto por um minuto. Se nós projetarmos este conceito para a nossa sociedade atual, uma sociedade que não só rejeita a dor, mas que está doentemente obcecada pela autopromoção.
A sociedade das redes sociais. Isso. Uma cultura onde cada jantar, cada viagem de fim de semana, cada opinião tem de ser meticulosamente documentada e filtrada para gerar validação externa. Onde nós somos constantemente ensinados, por palestras e livros, que o objetivo máximo da vida é o autocuidado. É colocarmos limites super rigorosos para nunca sermos incomodados pelos problemas dos outros e otimizarmos a nossa rotina para garantir o máximo prazer com o mínimo atrito possível.
Fuga total ao desconforto.
Exatamente. Até que ponto é que esta nossa bolha de egoísmo, um egoísmo assim muito polido e digitalizado, não tornou o conceito da cruz algo quase ofensivo aos nossos ouvidos modernos? Tornou-se intragável.
Ninguém quer ouvir falar de renúncia hoje em dia.
Ninguém. E não entendo. Pensem bem na epidemia de solidão, na ansiedade crónica e no vazio inexplicável que definem, infelizmente, a nossa época, mesmo quando nós temos tudo.
Mesmo nos países mais ricos.
Será que é exatamente o oposto? Será que, precisamente por causa da nossa exaustão de tentarmos ser os protagonistas perfeitos e invulneráveis da nossa própria vida, este choque frontal que acabamos de analisar, esta ideia absolutamente louca de parar de olhar para o nosso próprio umbigo, renunciar ao egoísmo e começar a gastar a vida a favor dos outros, é afinal exatamente a cura revolucionária que o nosso instinto biológico rejeita.
Mas que precisamos.
Mas que a nossa mente, no fundo, desesperadamente anseia.
É um ponto de vista muito, muito forte para levarmos connosco hoje.
Fica o desafio, malta. Fica o desafio para olharem para os vossos pequenos comportamentos, talvez já amanhã de manhã, quando estiverem parados no trânsito a entrar no escritório e questionarem com muita honestidade que código é que estão realmente a tentar correr.
O do mundo ou o da cruz?
Muito bem dito. Muito obrigada por mergulharem connosco nestes textos e por terem a coragem de enfrentar o desconforto destas perguntas. Até à próxima exploração.
Obrigado e até à próxima.